Na Regional do Centro, a lei é para todos. A advogada Mónica Quintela conhece as suas dúvidas e, melhor que ninguém, dá as respostas. A Rádio Regional do Centro ao seu serviço. O direito de todos. Terça-feira, às 13 horas.
Boa tarde, seja bem-vindo a mais uma rubrica O Direito de Todos. Hoje vamos falar sobre o reconhecimento judicial da paternidade, ou seja, o filho que mete uma ação ao pai para que seja reconhecido. Isto a propósito do ouvinte António Pereira de Coimbra, que nos enviou uma mensagem e questiona exatamente o que pode fazer num caso destes. Para nos responder a esta pergunta, como sempre, temos connosco a advogada Mónica Quintela.
Boa tarde, Nádia. Boa tarde aos nossos ouvintes. Esta questão tem surgido muito e tem sido muito tratada nos nossos tribunais porque as pessoas têm o direito, o cidadão tem o direito a saber quem é o seu pai e quem é a sua mãe. E, como eu referi aqui na semana passada, antes do 25 de Abril e no Estado Novo havia um determinado regime que foi evoluindo ao longo do tempo e as ações de investigação de paternidade foram das coisas mais dramáticas para as mulheres que eram sujeitadas, e às vezes hoje, apesar dos testes de paternidade, ainda são situações absolutamente horríveis e de prova quase impossível, porque tinham que fazer a prova negativa de um facto, ou seja, tinham que provar que durante o período que antecedeu a concepção do filho não tinham tido relações sexuais com mais ninguém. Esta era aquilo que se chama a probatio diabólica. É impossível de provar porque teria que ter uma pessoa com ela durante esse período todo, 24 horas por dia, para dizer que não tinha estado sexualmente com mais ninguém. E isto levou a situações terríveis nos tribunais, em que muitas das ações eram contestadas pelos pais, pelo pretenso pai, que vinha dizer que tinha havido outros homens que tinham tido também relações sexuais com a mulher em causa durante o período que antecedeu o nascimento do filho, e era extraordinariamente difícil, e por isso é que muitas demasiadas mulheres não recorreram aos tribunais para não serem ainda mais humilhadas, para que não acontecesse ainda mais aquilo que nós chamamos hoje a vitimização secundária. Posto isto, o que é que o nosso ouvinte pode fazer? Se soube agora, portanto, todos, como disse, todos nós temos o direito a conhecer as nossas origens genealógicas, saber quem são os nossos pais, por variedíssimos critérios, quanto mais não seja até para saber se temos doenças hereditárias ou se for necessário qualquer tratamento, e hoje o direito tem dado uma preponderância, tem defendido mais esse interesse do que os interesses que tradicionalmente eram defendidos, que era o interesse da família, dos filhos do casamento não ficarem prejudicados, porque o filho fora do casamento também, ao ser reconhecido, também ia herdar, e hoje herda, hoje não há nenhuma diferença entre um filho do casamento e um filho que é concebido fora do casamento, e por isso o que o nosso ouvinte tem que fazer é intentar uma ação para reconhecer, uma ação que chama-se de reconhecimento judicial, para que o tribunal reconheça que a pessoa em questão é o seu pai. E para isso, o que é que tem que fazer? Há várias questões legais, portanto tem que contratar um advogado, há várias questões legais, há desde logo o prazo. Durante a minoridade poderá sempre fazê-lo, e aí terá que ser representado pela mãe ou pelo Ministério Público, e tem 10 anos após a sua maioridade ou emancipação, que hoje já não são 10 anos, o prazo conta-se a partir do conhecimento de quem é efetivamente o pai, porque há muitas situações em que as pessoas só muito mais tarde é que sabem quem é o progenitor, e numa situação dessas só aí é que podem tentar uma ação para que seja provado, portanto, para que se prove que essa pessoa é o pai. Hoje, como eu já referi, há o recurso à prova pericial, sendo que os testes de ADN e os testes sanguíneos dão uma certeza, são absolutamente fidedignos e conseguem assegurar com uma segurança muito grande a probabilidade da paternidade, com uma certeza que não deixa margem para dúvidas ao tribunal. Agora, colocam-se imensas questões, que é, desde logo, o pai, o pretenso pai, porque ainda não sabe se é pai, contra quem se vai intentar a ação, pode recusar a fazer o teste de sanguinidade para confirmar a paternidade, ele é obrigado a, no fundo, a incriminar-se deixando de fazer o teste. Se não fizer o teste, o que é que acontece? E se ele já tiver morrido, é ainda possível o filho que descobre, por exemplo, que um cidadão descobre que o seu pai é alguém que já morreu, mas que tem meias irmãs vivas. O que é que pode acontecer? Bom, relativamente a isto, vamos falar na próxima semana para depois concluirmos esta temática. Boa tarde a todos e até para a semana.
Mais uma rubrica O Direito de Todos, que pode recordar no nosso site, na secção Ouvir de Novo. Quanto às perguntas, se tiver dúvidas no âmbito da lei que gostava de ver respondidas, já sabe, pode enviá-las para radioregionaldocentro.studios@gmail.com.
Na Regional do Centro, a lei é para todos. A advogada Mónica Quintela conhece as suas dúvidas e, melhor que ninguém, dá as respostas. A Rádio Regional do Centro ao seu serviço. O direito de todos. Terça-feira, às 13 horas.